1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 1. O título é bom, o tema. Aqui na minha Bíblia diz: os filisteus vencem os israelitas. Já é para começar animando a gente já. Os filisteus vencem os israelitas. Versículo 1 do capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus. E se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor, dos exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Ofni e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio no arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu como antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios, com todas as pragas juntas ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei de Glória, Rei de Poder, estamos agora diante da Tua Palavra, e diante da Tua presença e diante do Teu Espírito, Deus. Clamando agora que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, Pai querido, que agora nós possamos ser conduzidos, ó Pai querido, pela Tua Palavra, para que possamos encontrar, ó Pai querido, um caminho mais excelente para os nossos pés, para que cada vez que possamos andar em meio às nossas batalhas, possamos vencê-las, porque a Tua Palavra é o nosso escudo e a nossa espada. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Bom, para começar, a palavra Ebenezer, eu já ministrei um desses versículos há uns anos atrás, o título foi Ebenezer. Eu não ouvi de novo a palavra, mas no dia, dias antes do Natal, na semana que eu ia ministrar, na quinta-feira que eu não vim, foi numa segunda-feira, Deus ministrou ao meu coração essa palavra. E eu fiquei: nossa, vou ministrar, estou pronto, né? E daí na terça-feira tivemos a confraternização do Ministério de Louvor, foi tudo muito bom, né? Teve algumas perdas no meio de alimentos, mas ainda assim continuou sendo muito bom o evento. E veio uma notícia ruim na minha família, que meu sogro ele estava internado e depois ele veio a falecer. E a palavra Ebenezer, ela, como eu estava dizendo, ela é ministrada, ela é falada na Bíblia apenas 3 vezes. E as 3 vezes é no livro de Samuel. A primeira vez que nós vimos foi aqui, que eles estavam próximo a Ebenezer. A segunda vez vai ser no capítulo 4, no capítulo 5, versículo 1, que vai ser quando a arca do Senhor foi tomada em Ebenezer. E a terceira vez que nós vamos ver vai ser lá no capítulo 7, no versículo 12, que Samuel diz, que a Bíblia diz assim, que Samuel colocou uma pedra entre Sem e Mispa e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele disse: Ebenezer. E Ebenezer, tanto o nome da cidade, quanto o que Samuel quis dizer, significa pedra de ajuda. E aí o povo de Israel, que como eu estava dizendo, eles estavam lutando no lugar chamado Ebenezer. Eles tinham um Deus que venceu, como o povo pagão aqui disse, né? O que será de nós? Eles venceram o exército inimigo do Egito, que era a nação mais poderosa que havia naquela época. Eles venceram, ele enviou as, aquele Deus enviou as pragas no meio daquele povo e eles pereceram. E como pode um Deus que se chama pedra de ajuda não ter ajudado o seu povo? E o seu povo perdeu a batalha. Né? Porque no decorrer do ano passado, nós tivemos diversas lutas. Foram várias batalhas que foram travadas, né? Algumas foram batalhas financeiras, que a gente pensou, como é que eu vou pagar a conta do mês que vem? Outras foram a batalha no seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa. Outras batalhas foi com os filhos, né? Muitas pessoas hoje, cristãs ou não, têm problemas com seus filhos que estão envolvidos em com drogas, com vícios. E essas pessoas tiveram que enfrentar essas batalhas o ano passado, e nos anos, talvez, anteriores, e talvez eles encontraram a pedra de ajuda, ou talvez, no meio do caminho, eles continuaram prostrados. Mas, voltando, quando eu recebi do Senhor essa palavra na segunda-feira, eu me motivei, falei, nossa, foi um ano muito bom. Foi um ano em que muitas dificuldades, né, na parte financeira da minha vida foram melhoradas a 1000%. Né? E daí, você, quando você começa a olhar as bênçãos de Deus, sempre quando você vai mensurar, né, e até isso eu conversava com o irmão da igreja no mesmo mês de dezembro, né, a gente sempre começa a mensurar as bênçãos de Deus por aquilo que a gente consegue tocar e é tangível. Né? Então, assim, as bênçãos de Deus em nossa vida, a primeira coisa, a gente fala assim, olha, esse ano eu consegui comprar aquilo que eu sempre almejei. As pessoas, porque é mais fácil você olhar algo físico, material, do que você olhar as coisas espirituais acontecendo na sua vida. E quando as pessoas querem dizer Ebenezer, né, no final do ano, elas olham para todas as conquistas dela e falam assim, até aqui o Senhor me ajudou. Mas se acontecer alguma coisa que cause a menor perda que seja, ela não consegue expressar. Até aqui o Senhor me ajudou. Isso é na vida de muitas pessoas. E a nação de Israel, ela foi para o combate. Ela estava ali tentando ser livre, né? Porque a nação de Israel, embora por muitos anos, se nós lermos o livro de Juízes, nós vamos ver que por várias vezes ela se tornou escrava de alguma nação. E naquele momento, ela tinha um juiz chamado Eli, mas ela vivia subjugada pelas mãos dos filisteus. E eles foram para o combate, para serem um povo livre. Só que eles queriam a liberdade, sendo uma nação em que Deus falou que se eles honrassem, se eles os buscassem de todo o coração, o nosso Deus cuidaria deles como a menina dos olhos. Mas eles foram para a batalha, desprezando a palavra de Deus. Você, nas suas batalhas, nas suas lutas, nessas que foram citadas quase agora, você, em nenhum momento, pode desprezar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, como nós cantamos no livro de Josué, que Ele jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. Só existe um detalhe. Deus não abandonou a nação de Israel. A nação de Israel abandonou os caminhos de Deus. E quando eles foram para o combate, foram confiando em sua própria força, a palavra do Senhor diz que na primeira batalha que eles tiveram daquele dia, morreu 4000 homens. E eles fugiram da batalha. E ali, a nação do povo filistia, ela simplesmente se alegrou, porque venceram mais um combate. Mas o povo de Deus perguntou, aqui no versículo. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles fizeram uma pergunta. E é interessante que no meio das nossas batalhas, e quando nós sofremos talvez uma pequena derrota como eles sofreram ali, nós perguntamos assim: por que Deus? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu? E depois nós agimos igual a esse povo. Porque eles fizeram uma pergunta, e ela foi uma pergunta retórica, porque eles não esperaram resposta nenhuma. Logo em seguida, eles disseram: tragamos de Siló a arca do concerto. Às vezes o povo cristão, eles pergunta por que determinadas coisas acontecem em sua vida. Passa 5 minutos e ela já tem a resposta. Se eu fizer isso, isso e isso, eu vou vencer. Mas essa resposta partiu do coração do homem, não partiu da palavra de Deus, porque não houve um tempo de comunhão com Deus, não houve um tempo de busca a Deus para que Deus respondesse. Foi algo pronto. A palavra do Senhor no livro de Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem. E geralmente, né, quando você ouve as pessoas citando esse versículo, já falei isso uma vez ou mais aqui, quando as pessoas citam esse versículo, geralmente é porque alguém mentiu para ela, ou porque alguém prometeu e não cumpriu. Geralmente, uma bem simples é quando o chefe promete um aumento, e o aumento depois vem, aconteceu uns problemas e no aumento não veio. Daí vem a palavra, né? Maldito é o homem que confia no homem. Eu fiquei esperando e ele não deu. Mas aquela palavra se refere a mim e a você, quando nós nos confiamos na nossa própria força, quando nós confiamos na nossa sabedoria, quando nós confiamos no nosso próprio entendimento e queremos que isso dê certo. E a nação de Israel ali, já os líderes já tiveram a resposta de pronto: vamos trazer a arca do Senhor, porque se o Senhor estiver no meio de nós, nós vamos vencer a batalha. Mas o que eu disse? O Senhor não abandonou aquele povo. Aquele povo abandonou o Senhor. Eles levaram a arca e a arca se tornou apenas um símbolo para eles. A arca não era a presença de Deus propriamente dita para eles. Foram lá, foram em Siló e mandaram: traga a arca do Senhor. E daí primeiro, que os dois levitas que trouxeram a arca foram os dois sacerdotes, que não prestavam um culto verdadeiro a Deus. A palavra do Senhor diz que quando um dos sacerdotes estavam preparando a oferta do Senhor ali, o sacrifício do Senhor, ele ia lá com um garfo, espetava a carne e levava para si aquilo que era para ser ofertado ao Senhor. Esses dois homens eram os filhos do juiz e sacerdote Eli. Dois homens que não ouviam a voz de Deus. O Senhor já não falava com eles. A palavra do Senhor diz ali capítulos antes que o Senhor já planejava matar Ofni e Finéas. E aqueles dois homens foram e chegaram no arraial. E daí quando o povo viu a arca, começou a gritar, bradar, e diz a palavra do Senhor que a terra estremeceu. E o povo filisteu tremeu de medo. O que será de nós? Deus está no meio do arraial. E muitos de nós, em determinados cultos, campanhas, nós pegamos essa arca que é um símbolo e bradamos tão forte que o inimigo até chega a se assustar. Mas participamos dessas campanhas como fosse apenas um ritual e um símbolo. Porque não colocamos o Senhor em primeiro lugar. E a palavra do Senhor diz ali que o exército filisteu, eles não eram um exército qualquer. Quando eles viram isso, mesmo que eles tremeram de medo, eles falaram, deixa eu achar aqui o versículo certo. Ele diz lá no versículo 9: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venha servir os hebreus como eles serviram. A vós, sedes homens e pelejai. O exército filisteu, eles se esforçaram. Eles simplesmente tomaram uma posição que a nação de Israel não tomou. Porque a nação de Israel, quando ela viu o símbolo, a arca de Deus, eles foram para o combate já falando assim, a vitória está ganha, não precisamos consertar nada em nossas vidas, não precisamos ter uma formação de combate. E a vida do cristão, ela perece e ela não pode dizer Ebenezer. Se ele não tomar uma posição de combate. E a primeira posição de combate, quem nos dá é o próprio profeta Samuel, no capítulo 7. E diz assim, no versículo 2. E sucedeu que desde aquele dia... a arca ficou em Kiriat-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor e tirar de dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor e servir a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. A primeira posição de combate que um homem deve ter para vencer as suas batalhas é preparar o coração para que o Rei da Glória entre e habite dentro dele. A nação de Israel, no meio daquela luta, eles não estavam com o coração voltado ao Senhor. Nas suas batalhas que você tem no dia a dia, Deus tem que estar no centro do seu coração. Jesus Cristo tem que ser o centro do seu coração. A pedra de ajuda, ela continua firme. Ela jamais poderá ser derrotada. Mas aquele povo não pôde obter a pedra de ajuda, porque Deus não estava em seu coração. A primeira vez, eu estava procurando pedras de ajudas na Bíblia, e eu lembro que Moisés, ele encontrou essa pedra de ajuda. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, capítulo 33, tem um diálogo entre Moisés e o Senhor. E Deus ali, ele começa a falar que ele iria exterminar o povo. Ele ia exterminar o povo ali no capítulo 32 e ia fazer uma nova nação a partir de Moisés. Moisés, eu me cansei deste povo, pois ele tem se desviado. E daí Moisés, um homem piedoso, ele começou a interceder, Senhor, salva o povo, livra o povo. E Deus, por misericórdia, ele atendeu o clamor de Moisés. E daí Moisés começa a conversar com o Senhor, e o Senhor diz uma palavra que diz, eu te conheço por nome. Quando Deus está no seu coração, você pode ter certeza, ele te conhece pelo seu nome. E daí Moisés diz ao Senhor, se porventura eu tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo que me mostre a tua glória. Êxodo 33, versículo 18. E Moisés pediu isso, e o Senhor disse, eis aqui um lugar na fenda da rocha, e eu farei passar diante de ti toda a minha bondade, e te cobrirei com a minha glória. Porém, a minha face você não verá. Eu te colocarei na fenda da rocha, te cobrirei com a minha mão, e passarei por você. Quando você conhece o Senhor, ele te coloca na fenda da rocha, e ele te revela a sua glória. A nação de Israel não pôde ver a glória dele no meio daquela batalha, porque era um povo que já não conhecia a palavra de Deus. Era um povo que já estava obstinado a servir outros deuses e foram para a batalha e perderam. E Samuel, se passaram daquela batalha onde se perdeu a arca, se passaram 20 anos sem a presença de Deus no meio da nação de Israel. Se passaram 20 anos sem que o símbolo, a arca, estivesse ali no local certo para Deus ser adorado. E quando o povo abriu o seu coração,
o Senhor veio e libertou o seu povo que estava cativo. É necessário que na sua primeira formação para o combate, Deus esteja à frente. A palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias diz que Ele será um muro ao nosso redor. Ele será um muro ao nosso redor. E nós temos que colocar Deus à nossa frente para que Ele seja a nossa fortaleza, para que Ele seja a nossa segurança. E as batalhas vão vir, mas ninguém vai poder ultrapassar a presença de Deus na sua vida. Satanás, ele não vai poder, os seus demônios, eles não vão poder ir contra a sua vida se Cristo Jesus for o centro, porque você vai poder falar, o Senhor te repreenda. Você vai poder falar em nome de Jesus, aquieta-te. Mas Cristo Jesus tem que ser o primeiro. E a arca de Deus, como eu havia dito, a arca de Deus foi tomada. Aconteceram, quando eu li esse texto, eu comecei a enumerar tudo o que foi acontecendo. E aconteceram diversas coisas. A arca do Senhor foi tomada e foi colocada dentro de um templo de um deus pagão, chamado Dagon. Diz a palavra do Senhor que de noite, aquele deus caiu com a face voltada ao chão. O inimigo, o seu inimigo, ele jamais poderá prevalecer diante da glória de Deus e da presença de Deus. E Dagon caiu. E daí diz a palavra do Senhor que os sacerdotes foram lá e ergueram. Mais uma vez, no dia seguinte, caiu novamente. E dessa vez, quando caiu, rachou a imagem. Quebrou a face, quebrou as mãos, quebrou os pés. E a palavra do Senhor diz que aquele sacerdote falou: não pode ficar aqui. Essa arca não pode ficar aqui. Daí eles falaram o quê? Vamos tirar do templo. Quando tirou do templo, enviou para a cidade vizinha. Quando chegou na cidade vizinha, os inimigos de Israel ali foram sucumbidos por enfermidades. E daí o que eles disseram? A presença de Deus não pode ficar aqui. E o povo que tinha tomado a arca, eles começaram a expulsar a arca aos poucos. Foi tirando, foi de cidade em cidade. Ia chegar na próxima cidade e falou assim: vocês vão trazer a arca aqui para acabar conosco? A presença de Deus destrói todos os seus inimigos. A glória de Deus, a vida de Deus, destrói todos os seus inimigos. E eles fogem. Agora o que é necessário na sua vida? A presença de Deus ser reconhecida. Porque aonde você for, Ele vai ter que bater em retirada por causa da glória de Deus. Ele vai ter que cair prostrado por terra por causa da glória de Deus. Então clame pela glória, pela presença de Deus em sua vida. Porque vão te chamar um dia. E você vai ter que ir numa casa, talvez. E lá você vai ter que orar para uma pessoa que está endemoniada. E ele vai ter que sair, bater em retirada por causa da glória de Deus que está na sua vida. Sabe, o ápice da minha juventude para mim foi quando, eu já contei isso aqui, foi quando a minha avó, que é uma pessoa que, ela fala que é católica, né? Mas eu já não sei mais se é Umbanda, Quimbanda, quantas bandas ela segue nas religiões, com magia negra, feitiçaria. E quando ela disse assim: chama o Cristiano, só ele pode resolver. Essa foi minha maior vitória ali nos meus 18 anos. Porque ela não conseguiu resolver. Ela tentou. Tentou amanhã, à tarde, mas chegou uma hora que mandou ligar lá. Eu trabalhava de caseiro. Mandou ligar lá: manda o Cristiano vir aqui. Eu falei para minha patroa: estou saindo. Ela: não, você não pode sair. Eu falei: estou saindo. E fui lá. E a obra de Deus foi realizada. E isso tem que acontecer nas nossas vidas. Talvez ali para ela foi semelhante quando a arca do Senhor chegou no meio do arraial e o povo bradou. E tem que ser assim a presença de Deus na sua vida. As pessoas têm que olhar e talvez falar: chama fulano, porque ele vai resolver. As pessoas têm que encontrar a presença de Deus em você, porque o mundo está clamando. A palavra do Senhor diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, que a criação geme e espera com grande expectativa, com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus só vão se manifestar se Cristo Jesus se manifestar nos filhos de Deus. Os filhos de Deus só vão se manifestar se a glória de Deus estiver no meio do povo de Deus. Existem pessoas que estão se agradando apenas de ter a arca como um símbolo e vir num culto após o culto e achando que aquilo é o suficiente. E o suficiente para a sua vida, para dizer Ebenezer, vai ser quando Deus estiver na sua vida e a glória dele poder ser vista através da sua vida. A arca do Senhor, ela continuou, foi 20 anos até chegar de volta ali com o povo de Israel, aos cuidados do povo de Israel. Mas nessa caminhada, a presença de Deus, ela não foi esquecida. Cada lugarzinho que ela foi passando, a glória de Deus foi manifesta. O povo inimigo foi sucumbido. Aqueles que eram de Deus foram abençoados pela glória de Deus, pela presença de Deus. Quer ser um vencedor nas suas batalhas e dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Deposite a Ele toda a sua confiança. Largue, jogue fora a sua confiança no dinheiro, jogue fora a sua confiança em outras pessoas, jogue fora a sua confiança nas promessas que já tem anos que não vieram da parte de Deus, jogue fora a sua busca por outros deuses. Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que não existe outro intercessor, outro intermediador, senão Cristo Jesus. Então, não busque outros deuses, não busque santos, não busque imagens, mas busque o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que os santos, as imagens, que hoje nós vemos frequentemente na Igreja Católica, eles têm ouvidos, mas não ouvem, bocas, mas não falam, olhos e não veem, e mãos e nada podem fazer. Mas o seu Deus, Ele fez os céus e a terra. A presença de Deus, ela tem que ser marcante na sua vida, para todos os seus combates. E como eu vinha dizendo, eu estava preparado para ministrar essa palavra e meu sogro veio a falecer. E eu fiquei naquela quinta-feira, que era o dia que eu ia ministrar, né? Eu vou ministrar essa mesmo, Deus? E eu permaneci com meu coração desejando ainda ministrar esta palavra. Né, aconteceu algumas coisas durante o dia, não pude vir. Mas no meu coração ainda permaneceu essa palavra. Porque eu tenho visto, daqueles dias até agora, o cuidado de Deus na minha casa. O cuidado de Deus na minha família. O zelo de Deus, ele foi tão grande que no meio, né, de tanta dor entre minha esposa, minha cunhada, minha sogra, né, a gente, vou falar algo que aconteceu, né, nós fomos até a CETEC, né, para liberar o corpo do meu sogro, e ali nós tivemos várias ofertas, né, para que fosse custeado as custas do velório. Né, e a gente está no momento mais justo da nossa vida financeira. Né, e nós escolhemos o que fosse mais barato. Né? Nós sabemos que era apenas uma urna, mas faz a diferença num velório. Né? Assim, às vezes... E daí nós compramos determinada urna. Deus cuidou de tal forma que quando a gente chegou lá, a primeira coisa... Não era essa que a gente comprou. Né? E depois foi assim, o cuidado que Deus teve durante aquele velório... Com a minha esposa, com a minha cunhada, e depois, e Deus continuou cuidando e vem acalmando o coração deles, e a força que Deus tem dado para a minha família, para ver que o Senhor continua agindo nas nossas vidas, né? Porque geralmente o que nós vemos é a pessoa dizendo, já não tem mais nada para se viver, e nós estamos vivendo o cuidado de Deus, sabendo que Ele alegrará o nosso coração dia após dia. Vai ser difícil, mas Deus vai alegrar o nosso coração dia após dia. E vai ter combates na sua vida que talvez você vai ter que sofrer alguma perda, ou vai sofrer alguma perda. Mas, se você buscar ao Senhor, Ele vai te alegrar dia após dia. Ele vai te dar força para vencer dia após dia. Você tem que buscar a face do Senhor para ver a glória dEle, para ver a vitória que Ele tem para você lá na frente. Eu passei alguns anos, né? Foram quase 3 anos. E nesses 3, sem trabalho. E nesses 3 anos, eu pude dizer, até aqui, o Senhor tem me ajudado. Porque não faltou na minha casa o que de comer. Não faltou o dinheiro para pagar o aluguel. Não faltou o dinheiro para pagar as despesas. O Senhor supriu as necessidades. Quando parecia que ia faltar, o Senhor foi lá e nos deu a quantia exata que precisávamos. E esse era o cuidado de Deus. Mas daí o Senhor também me fortaleceu. O Senhor me capacitou em Sua palavra. Aí o Senhor também me fortaleceu para que eu pudesse ministrar com autoridade. Aí o Senhor me fortaleceu para que eu pudesse viver a glória a Deus aonde quer que eu fosse. Aí o Senhor foi me fortalecendo a cada momento para que eu pudesse chegar hoje aqui e dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Para que você possa chegar até aqui, o Senhor tem te fortalecido e tem feito você vencer as suas batalhas, as suas lutas, porque nós vamos ter sempre essas batalhas. E nós vamos poder vencer sempre, se o Senhor for à nossa frente como um muro. Se o Senhor for à nossa frente como um fogo consumidor. Se o Senhor for à nossa frente com toda a sua glória. Então, primeiro, deixe o Senhor te conhecer e conheça o Senhor. Primeiro Moisés, para poder clamar, mostra-me a tua glória, o Senhor se revelou a ele. Lá na sarça ardente, né? E Moisés chegou e via que a sarça não se consumia e ficou interessado. E o Senhor se revelou a ele e ele perguntou simplesmente, quem tu és? Para que eu possa dizer para o povo. E ele disse, eu sou. Eu sou. E daí Moisés não se desviou mais. E ele pôde dizer, lá no capítulo 33 de Êxodo, rogo que me mostre a tua glória. O Senhor já se revelou a você. Se ele não tinha se revelado, ele se revela hoje, dizendo que ele é o Senhor da sua vida e seu Salvador. Se você não tinha conhecido ainda, esse Deus se chama Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou. E hoje ele se revela a você como o Senhor e Salvador da sua vida. Hoje ele se revela a você como Deus que tudo pode fazer para mudar a sua história. Agora basta você dizer, eu quero te seguir. Eu coloco o Senhor em primeiro lugar. Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas. Eu me arrependo das minhas atitudes que me afastavam de Ti. Embora eu falasse, Deus está comigo, o Senhor não estava, porque eu andava longe da Sua palavra. Hoje é o dia que o Senhor fez para que você possa fazer como a nação de Israel e se arrepender dos seus pecados. A palavra do Senhor diz ali que o povo de Israel, ele passou a se arrepender dos seus pecados junto com Samuel. E Samuel ali, ele imolou o novilho, ofertando a Deus, trazendo o conserto com seu povo. E o povo de Israel foi para a batalha. No capítulo 7, no versículo 7, a palavra ali, o título no meu diz assim, os filisteus são vencidos. Eu comecei com a nação de Israel sendo vencida. E agora eu vou encerrar com o povo de Deus vencendo. O povo de Deus vitorioso. Houve derrotas em sua vida? Não olhe para as frustrações, mas olhe para o seu Deus. Coloque Ele em primeiro lugar, porque as frustrações vão bater em retirada. E você vai poder dizer, Ebenezer, até aqui, o Senhor tem me ajudado. Eu encontrei a pedra de ajuda que eu precisava, porque eu encontrei o Senhor. Que hoje você possa encontrar o teu Deus e sair daqui como homem e mulher mais que vencedoras, por meio daquele que vos amou. Cristo Jesus. Que hoje vocês possam sair daqui sabendo que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então que você possa erguer a bandeira e dizer: eu sou do Senhor e Ele é meu e eu vou conquistar tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. E as derrotas do passado, elas não têm valor, porque muito mais, abundante e além, o meu Senhor tem preparado para mim mais do que eu peço e mais do que eu preciso. Porque Ele é o Senhor que supre as nossas vidas. Que você agora se coloque de pé, que nós vamos orar. E que você possa dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Que você possa dizer: Ebenezer, eu encontrei a pedra de ajuda. Que você possa dizer: Ebenezer, o Senhor está aqui em minha vida e Ele participa de todas as minhas batalhas e por isso eu sou mais que vencedor. Que você possa dizer: Ebenezer, e sair daqui hoje restaurado, cheio da presença de Deus, da glória de Deus, com o Espírito Santo de Deus fazendo morada no seu ser. Que você possa dizer: Ebenezer, e ver as suas vitórias surgindo, uma após outra, porque o Senhor teu Deus, Ele vai à sua frente. E se houver dúvida, que você peça para que Deus abra os seus olhos, para que você possa fazer como o moço do profeta e depois dizer: é verdade, mais são os que estão conosco, porque o Senhor é um Deus presente neste lugar. O seu exército, Ele levanta, se for necessário, para te socorrer.